إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، enseguida o Imam Mujaddid rahimahullah menciona um novo capítulo que é Babu Maja fi Ruka wa Tamaim. Esse é um capítulo onde o Sheikh rahimahullah disse capítulo sobre o que foi relatado ou o que foi mencionado nos textos do Alcorão e da Sunna sobre a Ruqya e a Tamaim. E Ar-Ruqya e At-Tamaim são coisas que iremos falar mais à frente sobre o seu significado. O Sheikh Rahimahullah menciona a primeira narração nesse capítulo. Disse o Ofis Sahih an Abi Bashir al-Ansari radiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd asfarihi فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فرلتاد نصحيح البخاري إي نصحيح مسلم أبرتدي أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه ديسكي سرطة فيش إلشتابة نمى داش فياجنش com o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou alguém para comunicar às pessoas de que não deveriam deixar nenhuma corda ou colar no pescoço dos animais, nesse caso dos camelos, excepto que isso deve ser cortado. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que se deixasse no pescoço dos camelos cordas amarradas ou colares que eram colocados, que era hábito dos árabes colocarem no pescoço dos animais. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que isso tudo fosse cortado. Portanto, o Sheikh Rahimahullah neste capítulo continua ainda a falar ou a mencionar as coisas que contrariam o monoteísmo, dentre a Ruqya, que é um tipo de cura ou um meio de curar. At-tamaim, como falamos nas aulas passadas, que são, é tudo aquilo que se pendura, como que chamam de talismã, ta'wiz, como, alguns chamam. E também al-qala'id, que é o que também falamos nas aulas passadas, que são os colares, sejam colocados nos animais ou nas pessoas. Portanto, o Sheikh ainda, rahimahullah, menciona aqui algumas evidências sobre a proibição dessas coisas. Portanto, o significado geral do versículo é que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou alguém numa das suas viagens para informar as pessoas de que deveriam remover todos os colares que tinham colocado no pescoço dos animais, que pretendiam com isso se defender ou se proteger contra o mau olhar, como era o hábito dos árabes colocarem colares nos pescoços dos animais, com a intenção de que isso iria de os proteger de mal olhar ou de algum mal. E eles colocavam um tipo de corda, que era a corda removida da flecha. Antigamente, os árabes usavam a corda que era usada na flecha e colocavam isso nos animais, com a crença de que Isso tem força de proteger os animais contra os mal, yani contra o mal olhar e contra qualquer mal que yani possa se yani dirigir-se contra os animais. Portanto, essas são as formas de proteção. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, pois constitui shirk. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, pois constitui shirk. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que todos deveriam remover essas cordas que tinham colocado nos animais. Portanto, esta narração do profeta sallallahu alaihi wasallam indica que colocar qualquer coisa no pescoço, seja dos animais ou das pessoas, seja qual for a origem, seja qual for a origem desses colares, se a pessoa colocar isso com o objetivo de se proteger contra o mal, ou com o objetivo de remover o mal, isso é algo que constitui shirk. É algo que constitui shirk. E é considerado como tamima, como mencionamos na aula passada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que, como vem na narração a seguir, inna ruka wa tamaim wa tiwala shirk. Portanto, colocar esses colares nos pescoços ou dentro da casa ou no carro, como colocam nos dias de hoje alguns, tudo isso constitui shirk, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois essas coisas não têm a capacidade de proteger ninguém contra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Portanto, o pedido de auxílio, o pedido de socorro, deve ser somente direcionado para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que, o único que é capaz de fazer chegar o bem a ti, bem como fazer chegar o mal a ti. Portanto, essas cordas que são amarradas, esses objetos que são colocados nas casas, nos carros, nas crianças, as linhas que são amarradas, tudo isso é khurafat, são superstições. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vimos na aula passada, não aumenta senão prejuízo à pessoa que faz isso. Não aumenta senão prejuízo para a pessoa que faz isso. Em seguida, o Sheikh rahimahullah menciona uma outra narração a partir de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Disse rahimahullah: "Wa an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود." الشيخ رحمه الله menciona uma narração a partir de Ibn Mas'ud رضي الله عنه, que disse que o profeta صلى الله عليه وسلم que disse que ouviu o profeta صلى الله عليه وسلم a dizer إن الرقى والتمائم والتولة شرك. O Sheikh Rahimahullah em seguida explica o que é ruqa, o que é tamaim, o que é tiwala. Ele Rahimahullah disse: "At-tamaimu shay'un yu'allaku 'ala al-awlad min al-'ayn." At-tamaim, que é plural de tamima, que é o que nos dias de hoje chamam de talismã, ta'wiz, hiriz, tudo isso é considerado como tamaim. Portanto, at-tamima ou tamaim são coisas que são penduradas ou são colocadas nas crianças, não só nas crianças, até nos adultos, alguns usam isso. São as linhas que as pessoas colocam no pescoço, no pulso. Também outros colocam às vezes abaixo do tornozelo, no pé ou na cintura. Outros colocam, por exemplo, tasbih ou panos, determinados panos no carro. Tudo isso para se proteger contra o mal ou para se proteger contra o mau olhar. O Sheikh Rahimahullah disse: "Lakin, idha kana al-mu'allaku min al-Qur'an, فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. يعني رحمه الله فعل كي صبري او بنيان دو يساب انو كدير رشبيت التميمة. Él dice, si aquello que es pendurado o que es colocado, por ejemplo, no pescoço, for algo que faz parte do Alcorão, yani foram versículos do Alcorão, então alguns sábios permitiram isso, yani alguns sábios dentre os salaf permitiram isso e alguns sábios proibiram isso, e dentre aqueles que proibiram isso é Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. E essa tamima, os sábios, a maioria deles, consideraram como, yani se for com base no Alcorão, consideraram como, no mínimo, é algo detestável. Pois o Alcorão não foi revelado para ser colocado no pescoço, ou na mão, ou na cintura. E uma das coisas também que faz com que a tamima, por mais que seja com base no Alcorão, uma das coisas que faz com que ela seja detestável é as pessoas que têm essa tamima no pescoço ou no, yani, na mão, de vez em quando entram nos lugares, como a casa da casa de banho, são lugares imundos. E se nessa tamima tem, por exemplo, o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, ou as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, de uma forma geral, isso é, yani, desprezar as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você vai entrar na casa de banho com palavras de Allah subhanahu wa ta'ala? Portanto, essa é uma das, yani, das coisas que faz com que aqueles sábios que não consideraram como ilícito, consideraram, no mínimo, como detestável. Pois, como disse, o Alcorão não foi revelado para ser colocado no pescoço, mas sim para ser lido e ser praticado. E também, uma das coisas que suporta a proibição de usar também, mesmo que seja do Alcorão, é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como as gerações dos muçulmanos bem guiados, não existe relatos de que nenhum deles colocava no pescoço tamima, ou na mão, ou yani, nos pés. Não há relatos autênticos que podem confirmar isso. E as primeiras gerações dos muçulmanos são os que mais estavam sobre a orientação. Se isso fosse algo, yani, benéfico ou algo, yani, que não há problema, então eles seriam os primeiros a fazer isso, pois eram conhecidos como aqueles que mais procuravam, yani, praticar com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a tamima, devemos saber que a tamima que não é baseada no Alcorão, essa é shirk. A tamima que é feita com coisas que não seja o Alcorão, essa é shirk. E não há divergência nos sábios sobre, yani, sobre isso, de que é shirk. E se a tamima for baseada no Alcorão, forem versículos do Alcorão, como alguns, por exemplo, fazem, colocam ayat kursi na porta da casa, como dizem, para evitar que shaitan ou os shayatin entram, ou alguns escrevem, por exemplo, kullu allahu ahad allah, e kullu a'udhu bi rabbil falak, kullu a'udhu bi rabbil nas, al-mu'adzatain, colocam isso também, por exemplo, num papel, e amarram, colocam no pescoço, com o objetivo de que isso vai proteger a eles contra, por exemplo, o ayn, o mal yar, ou o mal de uma forma geral. Isso, como disse, é o que os sábios tiveram duas opiniões. A maioria dos sábios é de que isso não é permitido, pois o Alcorão não foi revelado para esse fim. O Alcorão não foi revelado para ser colocado, yani, no pescoço ou yani, na cintura, como fazem algumas pessoas, ou como penduram algumas pessoas nas portas de casa, alguns também que carregam yani, versículos de Allah subhanahu wa ta'ala e colocam no carro. Portanto, isso era algo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não fez, os seus companheiros também não fizeram, e as gerações guiadas depois dos sahabas também não fizeram isso. Portanto, isso mostra de que é algo que não é legislado. É algo que não é legislado. E o Sheikh Rahimahullah disse: والرقى هي التي تسمى العزائم ورخص منه الدليل ما خلا من الشرك وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. الشيخ رحمه الله قال لك الرقى كي شامن يعني الرقية são palavras que são usadas para cura, para curar yani, uma doença. E a ruqya divide-se em dois tipos. Ruqya shirqiya, ou podemos melhor dizer, divide-se em três tipos. O primeiro tipo é ruqya shirqiya, yani, ruqya que é shirk, yani, politeísmo, que é aquela que é feita com palavras de shayatin, como fazem muitos da Dajjaluna nos dias de hoje. Recitam palavras que são invocações dos jinn, colocam nos papéis, fazem yani, estrelas, fazem círculos, fazem yani, triângulos, e algumas pessoas usam isso para se protegerem, como dizem, do mal. Isso é considerado como shirk e não há dúvida a respeito disso. E também há algo que alguns yani, se deixam levar. Qualquer palavra árabe que vem escrito, pensam que isso vem do Alcorão. E os Dajjalun, esses mentirosos, dentre os shayatin, dentre os seres humanos, que se intitulam curandeiros, ou seja qual for o nome que tem, eles são espertos. Quando querem desviar as pessoas, eles dizem que isso é do Alcorão. Yani, escrevem palavras yani, com letras em árabe, que na verdade não é a língua árabe. Não é a língua árabe. E é invocação a um jinn, ou a jinns. E alguns muçulmanos, coitados, que não conhecem a língua árabe, pensam que isso é parte do Alcorão e usam isso. Nasallallahu alaihi wa sallam. Esse tipo de tamima é shirk. Normalmente é baseado na invocação de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Invocam jinn. E outros shayatin até são espertos. Misturam, yani, escrevem duas palavras, por exemplo, yani, do Alcorão, e as restantes palavras são invocações de jinn. Depois, no fim, podem pôr uma ou duas palavras yani, do Alcorão. Tudo isso yani, não deixa de ser shirk. Não deixa de ser shirk. E também você vê eles a pronunciarem quando, por exemplo, estão a fazer o seu ruqya sobre algumas pessoas. Falam rápido palavras que você nem percebe. Que, na verdade, são invocações a jinn. Estão a invocar jinn para que os ajude nessa ação que eles estão a fazer. Isso é considerado como shirk. É considerado como shirk. O segundo tipo de ruqya, que é a ruqya, yani a shar'iyya, a ruqya legislada, é aquela que é feita com base no Alcorão, ou naquilo que foi mencionado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre as narrações autênticas. Yani, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, recomendou que fosse lido, por exemplo, recitar o Surat al-Fatiha, Surat al-Baqarah, e também os Mu'adhdhatain, que é Kul Allahu Ahad, bem como Kul A'udhu bi Rabbin bil Falaq wa Kul A'udhu bi Rabbin Nas. Isso tudo são coisas que foi legislado na Sharia e são coisas que beneficiam na ruqya, na cura de usar como cura de doenças ou também, por exemplo, para remover a feitiçaria. Portanto, os sábios também, no que diz respeito à ruqya, essa que é legislada, colocaram condições. Primeiro, é que a ruqya deve ser do Alcorão ou com atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, ou aquilo que foi relatado de forma autêntica de dua a partir do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E a segunda condição para que a ruqya seja legislada é que seja feita na língua árabe. É que a ruqya deve ser feita na língua árabe. Se ela for feita numa outra língua, não é aceite. Não é legislada, pois deve ser feita somente na língua árabe, para que se perceba o seu significado. E quando se diz na língua árabe, deve ser na língua árabe clara, uma língua árabe que se entende o que se está a dizer. Pois, como disse algum shayatin, às vezes vem com palavras que você pensa que é na língua árabe, eles falam depressa e rápido para você não pegar bem as palavras. Mas na verdade, ele até pode falar árabe, juntar árabe com outra coisa, e está a fazer invocação a um jin, como disse anteriormente. Portanto, o ruqya deve ser feito na língua árabe pura, aquela que se percebe o que se diz. E também uma das condições que os sábios mencionaram para que a ruqya seja aceite é que não deve se acreditar de que essa ruqya por si só é que beneficia. Deve-se acreditar de que ela somente é um meio e não ela por si só uma cura. Essa ruqya por si só não passa de um meio, e que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem cura as pessoas, é quem remove o mal das pessoas. Portanto, essa ruqya é somente um meio de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a cura, e não é por si só a cura. Portanto, essas são algumas regras que os sábios mencionaram para que a ruqya seja uma ruqya legislada. Deve ser feita com base no Alcorão, nas palavras, com base no Alcorão, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como no seu nome, nos seus nomes subhanahu wa ta'ala e seus atributos, bem como nos du'a que o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou de forma autêntica. Deve ser feita na língua árabe clara, deve-se perceber o que está a dizer. E também uma das condições é que não se acredita de que ela, a ruqya, é por si só a cura ou de que ela beneficia, mas sim deve-se acreditar de que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá cura, é quem beneficia subhanahu wa ta'ala. Portanto, essas são algumas regras que devem ser seguidas no que diz respeito à ruqya. Pois, nos dias de hoje, existe um outro tipo também de ruqya, que é a ruqya al-bid'iyya, que são ruqyas feitas de formas não legisladas na religião. Não tem shirk, mas é feito de forma inovada. Não é feito da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. Portanto, a ruqya deve ser feito da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou, e ninguém deve inventar coisas como alguns fazem. Vem com uma parte daquilo que é da sunna, e outra parte inventam eles próprios coisas e colocam na ruqya. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna ar-ruqya wa at-tamaima wa tiwalat ash-shirk." E o Sheikh rahimahullah disse: "At-tiwalat", que foi mencionado nessa narração, "wa at-tiwalat shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha war-rajula ila imra'atihi." At-tiwala, isso que o profeta sallallahu alaihi wa sallam considerou como shirk, إن الرقى mencionamos que الرقى والتمائم mencionamos que تمائم والتولة شرك. Esas tres cosas constituyen shirk. Y atiwalata, como ven en esa narración, es algo que as pessoas faziam, como disse o Sheikh, Shay'un yasna'unahu, é algo que as pessoas fazem, yaz'umuna annahu yani yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha, wal-rajula ila imra'atihi. A tiwala tem poucas palavras, é feitiçaria. É um tipo de feitiçaria que as pessoas fazem para fazer com que a mulher ame o seu marido e o seu marido ame a sua mulher. Tudo isso é considerado como shirk. Pois o sihr, que é a feitiçaria de uma forma geral, é shirk. Todas as ramificações da feitiçaria são consideradas como shirk. E essa tiwala é a coisa que as pessoas fazem, até existe nos dias de hoje, fazer alguém gostar de algo que não gosta. E o seu oposto, yani, o oposto dessa feitiçaria, é uma outra feitiçaria que chamam de as-sarf. Yani, chamam-se, essa tiwala também é chamada de al-atif. As-sarf ou al-atif é um tipo de feitiçaria que as-sarf faz com que a pessoa odeie algo que ele gosta. Yani, é a feitiçaria que é usada para separar, por exemplo, entre casais. Fazer você detestar algo que você gosta. Ou até mesmo algo que você gosta, como por exemplo a tua casa. Essa feitiçaria faz você detestar a tua casa até você sair da sua casa. E o outro tipo de feitiçaria, que é al-atf, faz você gostar coisa que você não gosta. Yani, você gosta de uma pessoa que você normalmente não gosta. Yani, fazem o homem gostar de uma mulher que ele não gosta. E isso, a feitiçaria também é usada muito, yani, pelas mulheres. Quando gostam de um homem e esse homem não gosta delas, fazem essa feitiçaria de modo em que o homem passa a gostar dela, não por vontade própria, mas sim devido ao efeito da feitiçaria. Portanto, todo tipo de feitiçaria é shirk, é politeísmo. Kufro é descrença, pois a feitiçaria não ocorre senão com descrença. Yani, não é possível o djinn que faz efeito na feitiçaria, não é possível ele colocar os seus serviços disponíveis para o feiticeiro até que esse cometa shirk. Até que esse cometa shirk. Bem como a pessoa que vai para o feiticeiro vai pedir a ele algo que ele alcançou por via de shirk. Isso é considerado como shirk também. A pessoa ir buscar shirk, que é algo que os feiticeiros têm, e usar isso também é considerado como shirk para a pessoa. Yani, aquele que vai ao feiticeiro também comete descrença. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam nessa narração disse que a ruqya, yani a ruqya que é feita de forma não legislada, como mencionamos anteriormente, é shirk. Inna ruqya wa tamaim também, aquela que não é baseada yani, no Alcorão, também é shirk. E aquela que é feita com base no Alcorão é algo detestável. É algo detestável, embora não tenha alcançado yani, o shirk, mas é algo detestável, é algo proibido. O atiwala, que é, como mencionamos, uma das formas de feitiçaria, de fazer alguém gostar de algo, também, isso é considerado como shirk, como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, essa narração mostra-nos de que yani, todas essas coisas que mencionamos contrariam aquilo que é o monoteísmo. Contrariam aquilo que é o monoteísmo. E o muçulmano deve se afastar de todas essas coisas que contrariam o monoteísmo. E sempre devemos ter conosco a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى نم بردوا كل سجة ربويدو برسيروش نادوراسان يبردوا وكفور ألين ديسو براكين لكير سبحانه وتعالى تانتو تودا كيلو كيش شرك الله سبحانه وتعالى نم بردوا سجة بكينو اسي شرك وسفش يعني uma vez, não é necessário a pessoa fazer shirk duas, três vezes para ser considerado como mushrik. O shirk destrói também todas as ações que a pessoa faz. E é algo que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa, até que a pessoa se arrependa sinceramente, caso não tenha morrido. Pois aquele que morre sobre o shirk, o seu fim é o inferno. Nasallallahu alaihi wa sallam. Tanto o muçulmano deve se manter distante de tudo aquilo que contraria o monoteísmo, pequeno ou grande. Seja essa ação yani pequena ou grande. Tanto essas são algumas palavras que podemos dizer a respeito dessas narrações que mencionou o Sheikh Rahimahullah. E vamos dar continuidade a outra oportunidade. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.